trouxe a Operação Lava Jato. Então, ele conversou bem com o eleitor. Muito bem. Agora, o desafio neste ano, que foi bem diferente da eleição de 2022. A eleição 2022 foi uma eleição bastante polarizada, muito tocada em questões ideológicas. E aqui, a gente volta para 2026, que é justamente quais são os temas, e esse é o grande desafio, para tocar no coração do eleitor. Por quê? Porque Jair Bolsonaro não foi eleito em 2022. Veja, Cássius, ele perdeu por uma pequena margem, mas faltou para ele conquistar o coração daquele Jair Bolsonaro. E tem temas aí que podem ser bastante explorados, pelo menos do lado dele. Segurança pública, a volta aí de questões de corrupção, como a gente viu, do INSS, do próprio Banco Mata, ele pode explorar esses casos, mas principalmente a elevação do custo de vida e de segurança pública. E para o outro lado, do presidente Lula, quer dizer, voltar também a falar mais com a sua base, que foi aquele discurso do Mano Brown, né, volta para a base, e também modernizar o discurso em relação às relações de trabalho, por exemplo, né, não ficar muito preso a essas questões trabalhistas. O mundo mudou.
Sindicais, assim, né?
Sindicais, exatamente, né? Entender que esse mundo mudou. Quem conseguir tocar mais no coração e trazer temas reais e não só ideológicos para este eleitor, leva.
Ô, Fábio Berna, quero te ouvir também, porque inclusive ontem teve uma pesquisa divulgada pelo Paraná Pesquisas que mostrou ali o top 5 dos assuntos que serão prioridades nessa disputa eleitoral. Segurança pública aparece com 22% como o assunto que acaba, de certa forma, unindo a maior parte da população. E segundo, a saúde pública, depois a inflação dos alimentos, né, a economia, por fim, a questão também da educação e, consequentemente, geração de empregos, enfim, outros assuntos que, dependendo da ordem, não quer dizer que seja menos importante que o outro, mas a segurança pública merece sim esse destaque, ainda mais depois da operação que tivemos no ano passado nos complexos do Alemão e da Penha lá no Rio de Janeiro. Ganhou pelo menos uma relevância, uma notoriedade muito maior. Piperno, eu quero te ouvir porque essa questão envolvendo não só de falar de pautas, de assuntos, de temáticas que interessam também a própria população, mas é importante furar a bolha dentro dessas coligações, dentro desses apoios, dentro também na tentativa de montar um governo de coalizão. Esse também seria o grande desafio e no meio de tudo isso está um centrão, inclusive um partido que a gente está debatendo muito aqui, o PSDB, aguardando...
Então eu vou dar um dado objetivo sobre isso, Cássio. Eu nem sabia que esse tema estaria em pauta hoje, mas hoje de manhã, por coincidência, eu conversava com um amigo que é um dos sócios de uma agência chamada Datrix, que faz exatamente essa avaliação de, digamos, exibição de conteúdos digitais, né? De performances digitais, né? Então avalia, então existe Datrix dos presidenciáveis. Então eles fazem um índice mensal. Aliás, um dos sócios dessa empresa é inclusive o reconhecido cientista político Antônio Lavari. E aí eu recebi a pesquisa toda referente ao último mês. Muito bem. O presidente Lula, neste último mês, ele caiu no índice da Trix. E por que ele caiu? Porque foi um período em que um dos assuntos que foram mais discutidos nas redes foi exatamente a questão da ação do presidente Trump lá na Venezuela. Então, quando o Lula vai lá, e eu acho até que a posição dele é correta, e veja, ele vai lá e reclama e acusa os Estados Unidos de uma ação ilegal. A maior parte da opinião pública brasileira, ela é francamente hostil ao Maduro, né? Não quer saber se foi um ato legal ou, enfim, ilegal. O fato é que eles são favoráveis à queda lá do ditador.
Chavismo. Não importa o meio.
Prisão, não. Não importa o meio.
Importa o fim, né?
Então, não importam também as razões, digamos, jurídicas, legais e tal, que levaram o presidente do Brasil a interpretar dessa forma. O fato é que a interpretação dele, nesse sentido, por mais legalista que fosse, causa a ele um prejuízo. Agora, agradou a bolha, como, enfim, o Zé citou. Então, esse é o tipo de raciocínio que os políticos têm. E aí, Olha, raramente isso acontece, mas dessa vez eu sou obrigado a concordar com o senador Ciro Nogueira, porque raramente esses presidenciáveis estão fazendo algo diferente. Então, pô, seria muito mais, digamos, interessante o presidente Lula se ele amanhã depois falasse: olha, eu sou a favor de que a presidente Delcy libere todos os presos políticos do país. Não há mais sentido no fato da Venezuela ter preso político. Liberta todo mundo. Aí ele falaria fora da bolha. Mas ainda há muita resistência por parte dos partidos, de muitos políticos, em tomar esse tipo de ação. Da mesma forma que o bolsonarismo, e quando o Valdemar veio aqui e criticou, por exemplo, a escolha do Braga Neto como vice na última, ele estava dizendo exatamente isso. Quer dizer, para que ter um vice que só fala com a mesma bolha? Traga alguém que tenha lá um discurso diferente.
Não, e por exemplo, hoje, né, a direita ela fica muito presa ao tema da anistia. Anistia, anistia, anistia. E tem outros temas, né, para serem explorados.
Disco arranhado.
Exatamente. Né? A pessoa que trabalha comigo, ela até mandou um abraço para ela, a Marli, enfim, ela falou assim, ela ficou falando lá de Trump e tal, eu quero saber da minha vida, que é a fila no SUS, né, segurança pública, e, né, problemas ali distantes para ela. Então, assim, quantas pessoas, né, não tem assim no Brasil, né, o povo de carne e osso lá na fila do ônibus, né? Então, consegui falar com esse eleitor, né?
Bom, gente, vamos ouvir outro trecho, porque o senador Ciro Nogueira analisou a possibilidade de candidatura de Tarcísio de Freitas e criticou a postura do governador quando ele era o nome mais esperado para enfrentar Lula numa campanha presidencial.
Tarcísio tinha Páscoa com o Bolsonaro depois de eu conversar com ele. Ali eu achava que o Bolsonaro tinha feito a sua escolha e ele faltou a atitude de ocupar esse espaço. Eu acho que ele tinha que ter tido uma atitude mais forte ali, ocupado o espaço, antes do Flávio ser candidato. Assim como o Ratinho poderia ter ocupado esse espaço quando o Tarcísio não foi o candidato, tinha que ter sido candidato antes do Flávio. Quando o Flávio teve a escolha do pai, e é o maior líder do centro da direita do nosso país, uma força eleitoral muito grande, esse espaço foi consolidado.
Bom, Zé, eu quero te ouvir também sobre essa fala de Ciro Nogueira, né, que faltou atitude por parte de Tarcísio de Freitas para ocupar esse espaço. E a gente sabe que na política não tem espaço vago, né? Sempre alguém vai sentar no trono, mas na sua visão, Tarcísio perdeu o time?
Quem perdeu o time foi o presidente do PP, né? Ciro Nogueira queria de todas as formas essa candidatura e trabalhou para ser vice na chapa de Tarcísio de Freitas, né, em nome exatamente do Centrão e da direita. E aí, não foi uma desistência do Tarcísio, né? Foi uma desmobilização que foi programada ali na família Bolsonaro, primeiro por Eduardo Bolsonaro e depois por outros integrantes ali do clã Bolsonaro, que acabou com a candidatura do Flávio. Então, eu não considero que foi uma desistência do Tarcísio de Freitas. Foi um reconhecimento de que, sem o grupo do ex-presidente, a chance de vitória diante do presidente Lula, coeso ali na esquerda, seria muito difícil, e é verdade, né? Então, ele não poderia reeditar um João Dória 2, né? E não é um recuo. O governador do estado de São Paulo é um posto muito importante. E sempre, todo governador de São Paulo é citado como candidato à presidência da República, né? Então, eu acho isso. Agora, nesse momento, o que há e ainda está acontecendo é uma queda de braços do Centrão com a família do ex-presidente Jair Bolsonaro e com os aliados ali próximos. Os aliados já estão convencidos, e conosco aqui, que trabalha dia a dia da política, com a certeza absoluta de que é o Flávio e pronto, e acabou. Né? Agora, o Centrão ainda não se convenceu e trava uma queda de braços. É preciso saber quem é mais forte, Centrão ou Bolsonaro. Olha, o Centrão é poderoso, forte demais. Aqui no Congresso Nacional, na esplanada dos ministérios, né? Agora, na urna, lá no dia a dia, onde se coloca o voto, onde se conquista uma eleição, é claro que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem muito mais força do que o Centrão.
Ô, Fábio Piperno, inclusive você fez previsões pessimistas para Tarcísio de Freitas em relação não só à eleição agora, né, que ele acabou, de certa forma, querendo, né, buscar pelo menos uma reeleição no estado de São Paulo, mas também para 2030. Na sua visão, a gente falou agora, né, que Tarcísio perdeu time, Ciro Nogueira também, porque queria tentativa de fazer uma chapa com ele, mas dependendo do que acontecer nesses 4 anos como governador do principal estado do país, ou pelo menos do estado mais rico do Brasil, Tarcísio ainda tem fôlego na tentativa de conseguir uma candidatura para o Palácio do Planalto?
Não, não há a menor possibilidade que ele seja candidato, a não ser que ele rompa com o bolsonarismo, o que eu julgo, aliás, muito, muito improvável. Até porque todas as pesquisas, e esse para mim foi até um dado surpreendente, né? Que no momento em que colocam Tarcísio e Flávio na mesma simulação, o governador de São Paulo não tem nem a metade do que tem Flávio Bolsonaro. Ou seja, esse capital político, ele é indiscutivelmente do sobrenome Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, na eleição de 30, vai ter 49 anos. Portanto, será um político jovem. Ou seja, uma certeza a gente já tem, que o Flávio vai ser candidato agora e na próxima, ganhando, perdendo. Ainda mais nacional, e vai ser candidato de novo em 30. Mas não tem a menor dúvida em relação a isso. E veja, já fiz esse cálculo aqui. Flávio Bolsonaro, hoje, tem de 44 para 45 anos. Até ele atingir os 81 que o presidente Lula terá no finalzinho do segundo turno desse ano, ele terá disputar 10 eleições para presidente.
Alguma vai, né?
Então,
você votando 10 vezes, sempre, Pernula, você lá, vai votar votando 10 vezes.
Vou, infelizmente não vou, mas o fato é que ele é uma liderança jovem. Então, me parece que ele não entrou nesse jogo para em algum momento abandonar e falar: escuta, Tarcísio, cansei disso, agora é sua vez. Duvido.
Não, inclusive, quando foi anunciada a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, quando ele leu aquela carta enquanto Bolsonaro estava internado no hospital da F-Star lá na capital federal, muito se duvidava, né? Até quando vai? Será que tem fôlego? Será que ele vai desistir? Colocou como moeda de troca a questão da anistia. Mas a gente viu num pouco tempo, o Piperno tocou num ponto interessante. Nesse capital político que o DNA Bolsonaro tem, e é muito forte. E cada vez que o tempo vai passando, o Flávio vai ganhando mais musculatura, vai ganhando pelo menos aí mais certeza que não deve desistir nessa corrida eleitoral. Tanto que fez o Tarcísio meio que colocar uma pá de cal na sua candidatura e se contentar com o governo do estado de São Paulo. Você acredita, Langani, que Flávio Bolsonaro pode crescer ainda mais, não só esse ano, mas durante esses próximos 4 anos? E ainda mais, Tarcísio de Freitas vai ter que se contentar ou talvez com vice ou talvez um Senado?
Olha, eu vejo que Flávio Bolsonaro pode crescer sim. E aí eu vou discordar não do Piperno, vou discordar do Ciro Nogueira. Bom, primeiro, né? Não tinha o que o Tarcísio fazer. O sobrenome Bolsonaro é muito forte. Então, qualquer um da direita que se aventurar tendo algum Bolsonaro no páreo, vai perder. Né? Não tem como. E aí o Flávio Bolsonaro, eu vejo que sim. Por que ele pode crescer? Porque ele tem o DNA Bolsonaro, então ele não precisa provar que ele é um Bolsonaro, ele não precisa provar lá que ele é o direita raiz, etc.
Ou provar a fidelidade provar que estavam cobrando do Tarcísio.
Exatamente, né? Não precisa provar nada disso, ele é filho, né? Ele tem o DNA lá dele. Só que ele tem uma característica que é melhor que a do pai. Ele é menos reativo, ele é mais da composição, ele transita melhor no meio político, né? Então ele une aí ele une a identidade Bolsonaro e com esta habilidade. Tem sim espaço para crescer. Agora, o Tarcísio, o que eu vejo é, vai se reeleger, e aí se ele fizer um bom governo, né, nessa reeleição, né, contando que vai ganhar, enfim, aqui no estado de São Paulo, ele pode se tornar, sim, um candidato presidenciável em 2030. Lógico que tudo isso vai depender de quem vai ganhar também a eleição,
claro,
né, neste ano, e se vai fazer ou não um bom governo.
Mas tem um detalhe, tem que saber se o Tarcísio vai com o apoio do Bolsonaro ou ele vai buscar uma terceira via. E aí, será que...
Lá na frente.
É, exato. É,
aí... Tem muita água para passar debaixo.
Exato. Da... Até lá vai muita coisa vai acontecer ainda. É claro, a fidelidade vai ser colocada em prova em vários momentos. Bom, gente, vamos seguir girando aqui o 3 em 1, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está de saída da pasta. Enquanto o ministro é pressionado sobre o seu futuro sucessor, o mercado também especula quem será indicado pelo governo Lula para a diretoria do Banco Central. O Matheus Dias está ao vivo aqui conosco no 3 em 1, vai trazer mais detalhes para a gente. Matheus, quero saber quais são os nomes que estão no radar do governo para entrar justamente no Banco Central. Seja bem-vindo aqui, uma excelente terça-feira para você.
Ed, uma ótima sexta-feira você também, uma ótima terça-feira, aliás. Sexta-feira está longe
já
ainda.
Já está lá na frente, já está com a cabecinha então, no happy hour, né?
Quando a gente bate esses plantões de final de semana, a semana vira uma coisa só, né, Casa? A gente até se perde no tempo. Mas no caso, então, as indicações até o momento foram apenas indicações feitas por Fernando Haddad, o ministro da Fazenda. Essa que pode ser, inclusive, uma das últimas ações dele à frente do Ministério da Fazenda, ele que possivelmente está mesmo de saída. E no caso, indicou dois nomes a Lula, nomes divulgados hoje em uma entrevista na Band News, que ele disse que são nomes possíveis e os mais indicados para assumir, então, a direção do Banco Central. Vamos ouvir.
Eu levei a ele para considerar dois nomes que me parecem muito interessantes, né? Um deles é um economista que é professor catedrático em Cambridge, chamado Thiago Cavalcante, e o outro é o meu secretário de política econômica, né, que trabalha 3 anos conosco, está fazendo um excelente trabalho, e eu imaginei, pelas conversas que tive com essas duas figuras, que eles poderiam ser nomes a serem apreciados tanto pelo presidente do Banco Central quanto pelo presidente Lula. São duas pessoas, primeiro, eticamente irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Eu estou falando de um professor de Cambridge, pô, professor catedrático. Não estou falando de... essa turma que está criticando no jornal não sabe nem do que está falando, né? Talvez no Economista Sub 50 ele seja uma das grandes estrelas brasileiras no exterior. Então nós estamos levando à consideração do presidente pessoas sérias. Agora o presidente vai escolher.
Pois é, essa escolha cabe a Lula e, segundo Haddad, a escolha ainda não foi tomada. Inclusive, já há vários meses tem-se pré-agendada uma reunião então entre Lula, Haddad e o presidente Gabriel Gaia. Esse tema mesmo, mas segundo Haddad, essa reunião ainda não aconteceu por conta de investigações à frente do Banco Master, investigações que acabaram travando essas outras decisões que até o momento são consideradas não tão urgentes. E no caso disse que esses nomes divulgados por Haddad agora já foram apresentados a Lula há 3 meses. E só para finalizar, em resposta aos ex-diretores do Banco Central que criticaram essas escolhas de Haddad, ele só disse a seguinte frase: que os atuais problemas econômicos e fiscais do país são frutos das gestões passadas. E o Cassius?
Perfeito, Matheus. Vamos seguir acompanhando esses desdobramentos. É claro, essas indicações feitas pelo ministro da Fazenda. E depois, se o pessoal puder avisar que rua o Matheus está para mandar para o WhatsApp, que a gente está no nosso bolão tentando identificar aqui aonde Matheus Dias fez essa entrada ao vivo aqui para o nosso 3 em 1. Alagane, eu quero te perguntar sobre esses dois nomes. Um está sofrendo uma certa resistência, o outro tem um perfil um pouco mais técnico, mas são pessoas próximas de confiança do ministro Haddad.
O grande problema dessa indicação é que um deles, né, principalmente o Melo, entraria no lugar do Diego Gillen, né? Diogo Gillen. E o Diogo Gillen é da Escola das Garças, é PUC-Rio, então é considerado um perfil acadêmico e de mercado, mas muito técnico. O Melo, né, ele tem uma carreira, ele fez mestrado na PUC aqui em São Paulo. A PUC em São Paulo, pelo menos em economia, não em direito, não é uma grande grife acadêmica, diferentemente da PUC-Rio. E aí, de fato, ele faz o doutorado em Cambridge. Mas ele não está ligado numa área de pesquisa, né, que é uma área mais técnica, mais econométrica, que envolve muitas estatísticas, modelos econômicos, que é o perfil que o mercado gosta para o Banco Central, né? Então é aquela ala mais desenvolvimentista. passagens à Unicamp, é uma outra vertente da economia, é mais heterodoxa, menos ortodoxa. E aí, o Galípolo, Piperno, pelo que se soube na imprensa, está resistente à indicação desses dois nomes. Por quê? Porque justamente agora que o Banco Central está a duras penas conseguindo, né, conquistar a redução da taxa de juros, controlar a inflação, então isso pode ser um sinal mal interpretado aí pelo mercado. Então o Galípolo não está contente com essa indicação. E aí, aliás, ele já está descontente com outros dois casos. O aumento do IOF, que ele não foi comunicado, e também faltou apoio do ministro Haddad em relação ao caso do Banco Master, né, na atuação do Banco Central.
Você, Fábio Piperno, o que você pensa dessas indicações?
É verdade. Aí nos bastidores, uma espécie de um ruído nessa relação Haddad-Galípolo por conta desses dois temas, lembrando que Galípolo chegou ao Banco Central indicado por Fernando Haddad. Muito bem. Uma das coisas desse novo indicado, o que me agradaram demais, senhor Langan.
Agora é o ponto.
É que você sabe que ele tem acertado muito mais, é uma fama que ele tem, né? O novo indicado agora para o Banco Central Mello. Ele tem acertado muito mais os indicadores do que o Boletim Focus. E aí, veja.
Mas o que ele acertou?
Ele tem acertado, por exemplo...
O Boletim Focus é uma previsão também, né?
Então, as previsões
têm
sido melhores.
Mas ele está lá.
Eu quero dizer que as previsões dele...
têm sido. A banda é longa,
melhores.
Né?
É, exatamente. Ah. Porque aí que está o negócio. É revoltante, e o Brasil tem que discutir isso muito a sério, que, por exemplo, o Banco Central leve o Boletim Focus a sério, como os... não é o único, mas é um dos seus balizadores. Isso é muito sério. Até porque... essa turma que está toda implicada agora, Banco Master, essas coisas todas, esse pessoal palpita também nos resultados lá para o Focus. Então, como é que esses caras podem ter mais credibilidade que um indicado de notória carreira acadêmica importante?
É, mas é uma carreira acadêmica muito ligada à história econômica.
Mas aí tá o negócio.
Econométrica,
ou seja,
artística.
Aí vem uma outra. Mas aí vem uma outra questão. É que quem defende isso aí está defendendo o seguinte: só existe um modo de pensar a economia nesse país. Quem não fizer exatamente isso não tem capacidade, não tem notórios conhecimentos, reputação, ou seja, algo que foi para trabalhar no Banco Central.
Piperno, eu concordo contigo que é importante ter perfis diferentes, habilidades diferentes, mas para o cargo que ele vai exercer, é compatível esse perfil?
Eu acho que não, né?
Então.
Poxa, você vai pegar alguns nomes lá que passaram para o Gustavo Franco, né? Não dá. É outro patamar ali.
Mas, escuta, de questão então, técnica, perfeito. Tal. E você tem que ter 9 Gustavos Franco? Não. Você tem que ter gente com outro perfil. Porque esse Banco Central com 9 Gustavos Franco...
O cara tem umas ideias meio estranhas. Não, pode baixar a taxa de juros, não vai gerar inflação.
Ideias que a gente já... O Brasil tem hoje uma taxa de juros que dá mais ou menos 250% a taxa de inflação.
Nós
estamos defendendo isso.
Quando a gente jogou os juros ao Selic a 2%, veio a inflação. Parado.
Bom, mas pera lá.
Pandemia.
Bom, primeiro que ninguém está defendendo que se jogue a Selic a 2, mas pelo menos a 12, não a 15.
É que esse pessoal mais heterodoxo, ele tem umas ideias meio estranhas, vamos baixar a taxa de juros, não vai gerar inflação.
Então, eu também acho.
Os economistas do governo Dilma.
Mas você sabe que eu também acho que esse pessoal muito ortodoxo, eles também têm ideias estranhas que endividam muito o país.
Não.
Que não existe lugar no mundo onde a taxa de juros seja 250% maior que a inflação.
O Brasil andou, quando teve no governo, economistas ortodoxos. Pega lá no FHC, Gustavo Franco, por exemplo, Pércio Arida, toda a turma lá da Escola das Garças.
Para. O que André Lara Rezende...
Não, esse mudou. Na época era ortodoxo. Esse virou a casaca, mudou. Lá atrás mudou.
Nunca foi.
Agora. Michel Temer. Meirelles, tudo era Meirelles, né? Tinha também... Agora, se eu pegando o Bolsonaro, Paulo Guedes, nossa, o Mansueto, que era lá do Temer e depois foi pro Bolsonaro.
Inclusive, do Paulo Guedes, eu trabalhava em Brasília.
Caraca, Messi, Messi da economia.
A gente perguntava, presidente, sobre como é? Tem que ver com o Paulo Guedes. Eu vou ver com o Paulo Guedes. Tá falado. Então, tinha carta branca.
Né? Era o Messi da economia. Todo respeito ao Meli e tal, mas o cara lá...
O Messi da economia, por exemplo, ele gastou todo o governo dele e não cobrou um real, por exemplo, de imposto das bets.
Bom, gente, o papo tá bom, tá interessante, mas a gente tem um chamado agora lá de Brasília, porque o PT anunciou mudanças no cargo de liderança da Câmara dos Deputados. O Lindenberg Farias vai dar lugar ao Pedro Uxay. E o André Anelli, nosso repórter, vai trazer mais detalhes pra gente, porque há pouco o Lindenberg deu uma coletiva, falou sobre essa atuação. A gente vê ele bastante nos corredores do Congresso, numa atuação bastante combativa. A próxima liderança vai seguir esse mesmo perfil, ainda mais no ano eleitoral, André Nelly. Mais uma vez, boa tarde.
Mais uma vez, boa tarde a você, Cássio, e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Sim, foi o que Lindenberg Farias acabou garantindo nessa coletiva de imprensa mais cedo, quando disse que Pedro Uxay, que é quem então assume a liderança do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, vai ter um perfil igualmente combativo quanto o dele em relação então à oposição ao governo federal e até mesmo a alguns partidos considerados de centro. O que Lindenberg Farias acabou destacando então foi que justamente durante o período em que ele foi líder, importantes pautas foram aprovadas pelo governo federal, defendidas pelo governo federal, aprovadas então pela Câmara dos Deputados. Ele citou especificamente o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais, e também questões ligadas à reforma tributária, que já passava de 20 anos de negociações e que conseguiu...
A gente acabou perdendo o contato, gente, com o André Anelli. Ele está, inclusive, lá na Câmara. Voltou o contato com o André, então a gente vai esperar a gente retomar o contato com o André Anelli, trazendo mais detalhes sobre essa troca das cadeiras, que é super comum, que acontece, né, a cada ano, essa renovação entre as lideranças aí do governo. Lembrando que Lindenberg Farias, que tem esse perfil extremamente aí combativo, está deixando a liderança do PT na Câmara. Pedro Uxay vai assumir neste momento e André Anelli pode retomar da onde você acabou perdendo aí o contato com conosco, falando sobre essa dança das cadeiras em relação às lideranças aí, né, da base do governo dentro do Congresso Nacional. É, gente, a gente está agora sem o áudio do André Anelli. Vamos então ouvir o que disse um pouquinho mais cedo o Lindenberg Farias em relação a esse momento que ele deixa a liderança do PT?
O governo deve enviar um projeto de lei depois do carnaval, com urgência. Qual a vantagem? É que tem que ser votado na Câmara em 45 dias. Então você pauta a Câmara e o país. E a grande bandeira do governo é o fim da escala 6x1, que com esse PL, com urgência constitucional, ele vira um debate nacional. Esse é o nosso objetivo. Não tem jeito. Vira a centralidade do país. Se a gente ficasse esperando, porque na Câmara está na Comissão do Trabalho, é um processo muito longo. Você passa por várias comissões. Esse é um debate que a sociedade exige que seja tratado como prioridade.
Bom, gente, vamos repercutir então essa fala do até então líder do governo, Lindenberg Farias, com Zé Maria Trindade. Zé, eu quero te ouvir, porque quando surgiu esse assunto no ano passado, praticamente toda aí é um assunto, né, que é muito popular, a sociedade, enfim, como um todo, tem um apelo muito grande, mas também a gente viu um certo distanciamento de alguns parlamentares, devido também a críticas por parte de alguns setores da economia, mas... parece que o jogo virou. A gente está vendo um certo alinhamento por parte do governo federal, inclusive já cogitando mandar um projeto de lei com urgência, onde precisa ser debatido num prazo menor do que uma PEC, e também agora, pelo menos, uma aceitação maior por parte dos parlamentares.
Ano eleitoral, né? É verdade, já houve um alinhamento, me disseram ontem lá no Salão Verde, de que há um alinhamento. O projeto deve ser apresentado e usar aquela velha tática de pressionar os contrários ao projeto, no sentido de que seriam traidores do povo brasileiro. Já foi assim em outras oportunidades, uma estratégia puramente eleitoral. Sobre a troca de líder do partido, isso alivia as tensões? O Lindbergh provocava muita tensão ali do PT com o presidente da Câmara e outros setores da Câmara dos Deputados, inclusive a esquerda. O PT que inaugurou essa história de mudar sempre o líder. Antigamente, não. Um líder chegava e ficava 10 anos. Agora, os outros partidos também mudam. Mas, voltando aqui ao tema, essa possibilidade de redução da carga horária, o Vicentinho, deputado de São Paulo, tentou até reduzir para 40 horas semanais e não conseguiu, porque não faz sentido, né? E agora vem uma redução muito maior, que ganhou ali o debate em certas áreas de esquerda e em geral. Qual o problema disso? É de que você engessa a economia, engessa a possibilidade de investimento, isto prega contra o emprego. A economia pede, e é mundial isso, não é só agora, uma proposta de trabalho mais aberta. Até os trabalhadores querem uma proposta mais aberta. Em vários setores não se trabalha mais do que 36 horas, 30 horas de trabalho. Em alguns setores, outros não. A possibilidade de contratar trabalhadores por duas diárias por semana abriu um espaço enorme para novas contratações e movimentação da economia. É uma prova de que desregulamentar é melhor. Isso vai engessar o mercado de trabalho, piora, não se pode colocar limites. Por quê? Porque são setores diferentes. Cada setor tem uma exigência de horário de trabalho, de força de trabalho, assim por diante. Não dá para comparar um setor com o outro. Como comparar um shopping que abre sábado, domingo, fica aberto até tarde da noite, com uma empresa, uma indústria que fecha, toca assim, lá 6 horas da tarde, todo mundo vai embora, não abre sábado, não abre domingo. Quer dizer, cada setor com cada setor. A tendência é a negociação coletiva. Não venham me dizer, mas aí é negociação do pescoço com a foice. Não, a negociação coletiva não é do empregado com o trabalhador, mas de sindicato para sindicato. Contramão, mas acaba convencendo incautos, daí essa bandeira em ano eleitoral.
5 horas 36 minutos. Para quem nos acompanha na rádio, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente segue com mais informações aqui no nosso 3 em 1.
Jovem Pan. E a News Jovem Pan. Para reduzir a rejeição, Lula adota o fim da escala 6 a 1 como bandeira. E embora o governo tenha tornado a pauta prioritária, congressistas da base dizem que um avanço significativo ainda em 2026 é muito difícil.
Tiros na Faria Lima deixam ao menos 3 feridos.
Jorge protocola o CMPI do Banco Master. Deixa Lava Jato no chinelo.
Valdemar afirma que o PL vai dedicar-se intensamente à vice de Tarcísio.
Alckmin afirma pretender zerar tarifas na nova reunião entre Lula e Trump. Confira todos os detalhes em jp.com.br. Texto e voz gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai, a melhor IA para conteúdo.
Olha o espírito, festa aí, gente! Tenho festa pra levar, alegria e promoção. Só aqui você encontra o jeito fácil de comprar.
Ainda bem que tem
Loja 100, tem o que você sonhar.
E a menor a prestação,
tudo é mais facilitado.
Conta ver no cartão,
a entrega é cortesia e a vantagem é também.
Ainda bem que tem
Loja 100.
O carnaval está chegando e a sua melhor opção é o Camarote 011, localizado ao lado do Recuo da Bateria. O coração do sambódromo é o 011, com infraestrutura impecável, serviço de open bar premium, open food, serviço de shuttle e de volta, segurança, banheiros exclusivos e um ambiente inesquecível com grandes artistas nacionais fazendo ainda mais a festa, como Ferrugem, Tiê e Revelação. Tudo isso em um único lugar, camarote011.com.br. Acesse para mais informações e compre seu ingresso. Esperamos por lá.
Esse nessa linha, seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulê. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
O IUPAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, também era algo que foi de início assim, olhado com certa resistência, porque as empresas têm que pagar uma parte. Então, toda vez tem esse obstáculo e apontam causas antieconômicas para isso. É evidente que, até pelo fato do mercado de trabalho estar muito aquecido, ninguém vai perder renda, ninguém vai perder salário. O que vai ocorrer, sem dúvida, e aí, o projeto ele tem que ter o bom senso estabelecer o limite em que, o limite de horas, né, em que o trabalhador vai ser obrigado, de fato, a trabalhar 40. O que vier a mais, ele vai ter o direito de trabalhar mais, aí passa a ter um outro tipo de remuneração.
Perfeito, Piperno. A gente tem um chamado agora de Brasília porque estão decididos os nomes dos ministros que irão rever as patentes dos acusados na trama golpista, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos voltar a falar ao vivo com a Janaína Camelo. Janaína, eu quero te ouvir como é que ficou essa configuração da relatoria, porque teremos um relator para cada um dos acusados.
Exatamente, denúncias individualizadas, né? Um relator e também um revisor. É importante destacar também, Cássio, que essa é a primeira vez que o STM vai analisar pedidos de perda de patente de oficiais das Forças Armadas por crimes contra a democracia, né? Então, para cada um dos Jair Bolsonaro, Almir Garnier, Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno, Walter Braga Neto, para cada um, para cada denúncia foi decidido um relator e também um revisor, sendo que um civil e um militar, para haver um equilíbrio ali durante os votos. Por que o revisor? Porque caso o relator decida um voto, publique, né, o seu voto e o revisor não concordar com esse voto, o revisor ele pode apresentar um voto divergente. E aí, na hora ali do julgamento, no plenário dos 15 ministros do STM, então eles decidem qual voto acompanhar. Lembrando que desses 15 ministros, 10 são militares, 5 são civis. Pode também haver até a possibilidade de abrir ali uma terceira linha, viu, Cassius? Mas, a princípio, a ideia é essa. Ou um voto ou dois votos, dependendo ali se houver consenso entre relator e revisor. A gente preparou uma arte sobre como é que ficou, então, essa distribuição. Essa distribuição, aliás, ela foi feita pelo sistema do STM, pelo algoritmo do STM, né? Foi uma distribuição ali feita por sorteio nesse sistema e foi, inclusive, apresentada Rocha Machado, Maria Elizabeth Rocha, ficou exatamente assim. Almir Garnier, no caso dele, o relator, a ministra Verônica Sternmann, que é civil, e o revisor Guido Amin, que é militar. No caso de Jair Bolsonaro, Carlos Aquino é militar, ele vai ser o relator, e a revisora Verônica Sternmann, que é civil. Paulo Sérgio Nogueira, o relator será o ministro Barroso Filho, que é civil, e como revisor, Flávio Marcos Lancia, que é militar. No caso do general Augusto Heleno, relator, o ministro Celso Luiz Nazaré, que é militar, e revisor, Péricles Aurélio Lima de Queiroz, que é civil. E no caso do general Walter Braga Neto, relator será o ministro também Flávio Lancia, que é militar, e o revisor, o ministro Arthur Vidigal. Então, esse julgamento é aquele chamado julgamento de honra, né? Onde o STM decide se Jair Bolsonaro e os outros generais. Lembrando que desses 5 que foram condenados na trama golpista, só Jair Bolsonaro não é general, os outros todos, tirando Almir Garnier, que é almirante, todos têm uma patente ali, uma alta patente, né? E aí, Cassius, o que vai acontecer? Esse julgamento, ele não tem uma data prevista de quando pode acontecer e cada relator tem um tempo próprio para apresentar ali o seu voto. Então, a presidente do STM explicou aqui que esses julgamentos devem acontecer em datas diferentes. Perdendo a patente, o que pode acontecer? Eles perdem ali o benefício de estarem em um presídio militar. Né, todos eles estão, tirando Augusto Heleno, que está em prisão domiciliar, todos eles mantêm esse benefício de não estar num presídio comum. Então, perdendo a patente, vão para o presídio comum. Quem decide qual estabelecimento prisional é o ministro Alexandre de Moraes, relator lá no STF. Também, além disso, perdem os salários, tá? É o que ficou explicado aqui pela presidente do STM. Assim que ela receber os votos, a presidente Maria Elizabeth Rocha disse que não pretende procrastinar nesse processo, tá? Que assim que ela receber os votos, vai colocar para julgamento na sessão seguinte e presencialmente. Mas tudo isso vai depender ali do relator e do revisor. Ela disse o seguinte, abre aspas, julgamento vai ser histórico e que vai definir os rumos desse tribunal. Porque é muito inédito, é a primeira vez que vai acontecer um processo como esse. No caso de condenação pela perda de patente, na teoria, cabe recurso. Mas a presidente do STM explicou o seguinte, que não tem jurisprudência com relação a isso, porque esse recurso deveria, se houvesse, no caso de divergência, né, poderia abrir a possibilidade de apresentação de embargos infringentes, mas nesse caso, na teoria, quem julgaria esse recurso seria o STF, mas não há jurisprudência nesse caso, porque o STF sempre entendeu que um caso assim é exclusivo da justiça militar. Pois é, então, a presidente do STM, Maria Elizabeth Rocha, disse que nesse caso a gente vai ter que esperar para ver, porque tudo é muito inédito nesse processo, viu, Cassius?
Perfeito, Jana. Obrigado pelas informações e, inclusive, esse ineditismo e que faz a gente também atrair as atenções para esse julgamento. Então, cada um dos acusados, deixa eu colocar aqui na tela, gente, todos que vão ser julgados agora, cada um foi definido o relator e o revisor, sendo alguns militares e outros civis. Teremos aí o almirante, né, da Marinha, Almir Garnier, o ex-presidente Jair Bolsonaro, Paulo Nogueira, que foi o ex-ministro da Defesa, ex-ministro GSI, Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e também o ex-ministro da Casa Civil, vice-presidente também, né, na chapa de Bolsonaro, Walter Braga Neto. Fábio Piperno, eu quero te ouvir dessa imagem desses 5 condenados que vão agora a julgamento lá no STM, né, Superior Tribunal Militar. Você acredita, Fábio Piperno, que qual deles pode, de certa forma, ser condenado ou perder sua patente, o seu posto? Vai o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por exemplo, quem tem a maior condenação tem mais risco? E até mesmo pelo esse ineditismo, acredita que eles vão deixar o que foi definido no STF de lado para julgar somente o que está descrito na Constituição Militar ali?
Eu acho que talvez o único que possa ter algum alívio na sua condenação é o general Paulo Sérgio, porque o general Paulo Sérgio, ele disse abertamente que ele tentou conter o ímpeto golpista e tal, enfim, a sugestão imprópria e tal, ele falou que ele atuou nesse sentido. Ou talvez isso acabe, né, convencendo aí, não apenas o relator, mas os demais ministros. Porque em relação aos outros, eu diria que há um farto material para condená-los. Né?
E você, Langani, o que você imagina? É um assunto que é tão que a gente está falando essa palavra, né? O ineditismo, é algo que ainda nunca tinha acontecido, porque geralmente as investigações e depois os julgamentos dentro do STM em relação à corrupção, peculato, algum problema administrativo, mas a tentativa de golpe de Estado ainda não teve, por isso que a gente não sabe os caminhos que pode tomar, né?
Será que o Supremo Tribunal Militar vai agir de uma maneira corporativista, vai seguir, né, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que seria talvez o caminho mais fácil, ou vai fazer um enfrentamento por convicção mesmo, discordando da decisão da Suprema Corte? Eu confesso que o caminho está em aberto e é difícil fazer uma previsão por conta deste ineditismo. Então ficam esses 3 caminhos abertos.
Zé Maria Trindade, quero te ouvir também em relação a esses cinco nomes que vão ao julgamento. Você acha que algum pode ter uma pena aliviada, abrandada? Ou acredita que o STM deve realmente fazer um julgamento um pouco mais duro?
Olha, o STM é um tribunal corporativista, né? Ele é formado de militares que conhecem exatamente o dia a dia da atividade militar. E o regulamento é claro, né? A condenação em 2 anos já é uma cassação. E o tribunal militar apenas avalia ali se, na minha opinião, se houve ou não a condenação em 2 anos. E nesse caso aí até o CID perderia a sua patente, que o CID também é um desses casos aí que é militar de carreira, de família, o pai foi general e tudo. Inclusive, na delação premiada dele, ele o fez principalmente para proteger a família, inclusive o seu pai, um general da reserva. Então, assim, olhando de fora, seria exatamente isso. Mas por ser um tribunal corporativista, eu diria, porque apesar de analisar militarmente, analisa também a legislação, fica muito difícil de fazer uma previsão. O que os ministros terão que dizer é se esses condenados, eles são indignos de continuarem, vamos dizer assim, nas patentes, né? Que o militar, ele não deixa a patente, ele vai para a reserva. É assim. Então, é preciso saber se eles são indignos. Esse episódio provocou um desgaste muito grande nas Forças Armadas. As Forças Armadas já estavam recuperando um preconceito grande que veio lá de trás, de 1964, né? E agora cai nesse sentido que divide as Forças Armadas. Todos os comandantes das Forças Armadas, eles trabalharam e trabalham no sentido de dizer o seguinte: quem são os condenados? São CPFs, são pessoas e não as Forças Armadas. As Forças Armadas jogaram nessa aventura, por isso que não houve armas, que o Alan sempre cobre, eu também, onde está a arma, onde está a luta, porque as Forças Armadas não foram junto com eles.
Jovem Pan News.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Olha o desfile de oferta aí, gente. Aqui você encontra um jeito fácil de comprar.
Ainda bem que tem
Loja 100. Tem o que você sonhar.
E a menor prestação.
Tudo mais facilitado.
No cabelo do cartão.
A entrega é cortesia e a montagem é também.
Ainda bem que tem
Loja 100.
Sempre tem amor também.
Tudo em cima de ofertas. Loja 100.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Você, conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 16 anos, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você sabia que pode levar toda a qualidade e sabor das pizzas da Sala VIP onde desejar? Contrate o serviço de buffet da Sala VIP e tenha uma festa mais que especial. Sem qualquer preocupação. A começar pelos crostines, seguido pelo belo rodízio de pizzas salgadas. E por fim, as deliciosas pizzas doces. Sala VIP Buffet. Porque seus convidados merecem uma festa VIP. Mais informações através do site gruposalavip.com.br.
Acompanhando aqui na rádio também, em diferentes plataformas, a gente vai trazer mais destaques da segurança pública. Porque um tiroteio na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, que é o coração do mercado financeiro, deixou pelo menos 3 vítimas, e o Misael Mainetti ao vivo vai trazer mais detalhes pra gente. Misael, como é que tá a situação de momento? Traz mais informações dessa ocorrência que aconteceu em um dos principais pontos aqui da capital paulista. Boa tarde para você.
Coração financeiro de São Paulo parado aqui depois dessa troca de tiros entre polícia e assaltantes. Muito boa tarde, Cássio, para todo mundo que acompanha o 3 em 1. A gente vê o trânsito impedido aqui. Temos um corpo no local. Ocorrência para vocês: assaltantes estavam no Morumbi. Houve uma tentativa de assalto a uma residência, depois uma troca de tiros com a polícia. Um dos suspeitos foi morto aqui no local e um outro foi baleado. Vou aproveitar oportunidade que a gente está ao vivo com o deputado estadual, delegado Olim, que conta um pouco da ocorrência pra gente. O que aconteceu? Boa tarde.
Boa tarde, Jovem Pan. Bom, eu estava chegando na Assembleia Legislativa quando vi essa ocorrência de tiroteio na Avenida Faria Lima. Fui um dos primeiros a chegar aqui. Eles fizeram um roubo lá no Morumbi, né? Deixaram pessoas de refém, tem 3 baleados lá. E esses dois fugiram e estava uma investigação do DEIC, do roubo a banco, né? As viaturas vieram em perseguição, 2 atrás deles aqui, e eles vieram pelas ruas aqui, e aqui eles foram abordados com o apoio de todas as viaturas que chegaram. Um foi baleado, 2 foram baleados, um não resistiu, que veio trocar tiros com os policiais, e o outro foi socorrido. Lá no local estão todos no pronto-socorro, e eu não sei se eles vão viver ou não, mas eu sei que estão gravemente feridos lá.
Então temos 3...
Muitas joias, muitas coisas da família estavam nesse carro aqui que eu vi. Vai ser entregue para a família. E a mulher estava de refém lá no banheiro até. Eu não fui no Morumbi. Eu vim só para cá, estou aqui desde o começo.
Sabe se tem alguém da família ferido?
Não, não. Foi... A polícia chegou na hora que eles estavam assaltando e foi aquela correria. E tem até um vídeo, parece, rodando aí, que é uma senhora dentro do banheiro agradecendo a polícia. Deve estar com alguém, daqui a pouco vocês vão ter.
Delegado, obrigado pela entrevista. Só vou pedir para o Nilton Santos encerrar a nossa participação com imagens do carro baleado. Sigo com você e volto para o estúdio. Cássio.
Valeu, Misael. Obrigado pelas informações. Realmente um caso, né, de muita violência, perseguição nas ruas de São Paulo, terminando então com a morte de 2 criminosos, deixando inclusive uma outra pessoa ferida após o assalto a essa residência. Bom, vamos voltar a falar de economia com o nosso Torinho, que aparece
aqui. Como é que vai, Cássio?
Mais um recorde, que dia.
Mais um recorde, touro de ouro. Apareceu de novo, apareceu com força. Para a nossa bolsa, afastando um pouco lá da Faria Lima. O novo touro de ouro da Bolsa Brasileira é 187.333 pontos. É recorde atrás de recorde. Chuta de onde veio o empurrão. Lá de fora de novo, os estrangeiros continuam comprando o Brasil. Fluxo firme, fluxo forte. Só em janeiro entraram 26 bilhões de reais na B3. 26 bilhões de reais. Isso é mais do que entrou em 2025 inteiro. Então é muito dinheiro. Num único mês entrou mais dinheiro do que em 2026. Mas não foi só isso, tá? Que impulsionou a Bolsa Brasileira. Outras razões. A gente teve, né, a conversa. Bom, primeiro teve a ata do Copom, né? Que mostrou que o Banco Central está disposto a cortar os juros, tá? Não falou da intensidade, mas falou que vai cortar os juros. E teve também, né? Acho que travou o TP aí, né? Tá travado aí, né? Teve também a notícia que o mercado gostou, que teve um nome técnico que foi citado por Fernando Haddad para o Banco Central. Além de Guilherme Mello, que é o atual secretário de Política Econômica, né? Nome que, podemos ser sinceros, não empolgou muito o mercado. O Haddad revelou que sugeriu Thiago Cavalcante, professor da Universidade de Cambridge e da FGV para um outro cargo que ainda está em aberto no Banco Central. Isso caiu muito melhor. O mercado gosta de técnico, gosta de credibilidade. E como eu disse, a ata do Copom foi mais um combustível, né? Mas impulsionou a bolsa. Foi o que o mercado queria ouvir. Os juros começam realmente a cair em março. Como todo mundo sabe, se os juros caem, a bolsa sobe. Bom, depois do recorde, a bolsa até deu uma respirada, Petrobras virou para queda e pesou no Ibovespa B3. Mas no finalzinho, a estatal virou de novo para cima, um final para segurar o índice lá em cima. Agora, nesse momento, o Ibovespa B3 está 185.622 pontos, com 1,5% de alta, e caminha para fechar em novo recorde de fechamento. O recorde de fechamento anterior era 184.691 pontos. No câmbio, o dólar caiu um pouco, tá caindo, tá com 0,4% de queda, tá R$5,24 nesse momento, também com fluxo estrangeiro entrando e derrubando, né? Lá fora, o humor não ajudou muito, limitou um pouco a força do real. E atenção, não foi só o Wall Street que azedou hoje, tá? O Nasdaq, S&P, tudo caiu muito. O Bitcoin despencou, chegou a bater US$73 mil, é uma queda firme. Agora, nesse momento, tá caindo quase 4% aos 74.750 pontos. Bom, é isso. Meu dinheiro rodando, fluxo andando e Torinho vencendo.
Falou, obrigado.
Valeu, hoje tá apertado aí com...
Tá apertado o tempo.
Valeu, tchau, Brasil.
Seu Torinho, agradecer a Langani, Fábio Piperno e, é claro, o pessoal de casa também. Obrigado pela sua participação. Beijo, até amanhã. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, os assuntos mais importantes deste dia, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas. Iniciando aqui essa jornada, muitos assuntos importantes, o requerimento para a instalação da CPMI do Banco Master no Congresso já alcançou 278 assinaturas. Esse pedido conta com o apoio de 42 senadores e 236 deputados federais. Mas a decisão final de instalar ou não essa comissão para investigar as fraudes financeiras será de Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional. Em Brasília, a coletiva de parlamentares, entre eles o deputado Carlos Jordi, inclusive, teve essa manifestação há pouco. Eles querem, naturalmente, pressionar os comandantes das casas legislativas, querem informar sobre os próximos passos da CPMI, já que o requerimento é o início formal do processo legislativo. Há também outros pedidos tramitando no Congresso. Um deles é do deputado Rodrigo Hollenberg, para a abertura de uma CPI na Câmara, e o de uma CPMI criada pelas deputadas da base do governo, Fernanda Melchiona e Heloísa Helena. Mas muito provavelmente haverá uma convergência aí de pedidos, né, para que uma investigação pelo menos seja instalada, ou mista ou em uma das casas legislativas. Vamos chamar o Luiz Felipe Dávila, está conectado ao vivo com a gente, vamos chamar o Dávila para trazer as impressões a respeito dessa apuração que provavelmente acontecerá no Congresso Nacional. Dávila, fala-se em uma dificuldade porque, pelo menos na Câmara dos Deputados, Hugo Mota falava em uma espera. Ah, há uma fila, há outras 17 comissões parlamentares de inquérito aguardando serem instaladas. Mas há o dispositivo da mista, né? A mista não dependeria dessa fila. Enfim, você acha que a pressão popular, a cobertura feita pela imprensa acaba pressionando o Congresso Nacional? Assim, não dá para voltar agora, né? Não dá para voltar atrás e colocar isso debaixo do tapete, né? É algo que ganhou o país e precisa ser investigado. Boa noite.
Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota. Boa noite, Musa. E boa noite à nossa querida audiência. Você tem toda a razão, Caniato. A pressão popular. O Master não sai das manchetes do jornal. Por isso, é preciso uma reação política para se instalar essa CPI. E os presidentes das casas, tanto quanto da Câmara, querem ter a sua digital em aprovar uma CPMI que vai causar muita dor de cabeça política porque tem muito rabo preso de político importante nesse caso do Banco Master. Portanto, a saída é a CPMI, como você bem disse. Se houver um número significativo de assinaturas, como já tem, é possível protocolar e atropelar a autoridade do presidente da Câmara e do Senado e instalá-la automaticamente a comissão. Isto é o que deve acontecer. Num ano eleitoral, ninguém quer comprar brigas políticas com o governo, mas o caso Master tomou uma proporção tão escandalosa que tornou-se impossível segurar o afã da população, da sociedade, para esclarecer este crime que já se tornou o maior crime do sistema financeiro desde a implementação do Plano Real.
Pois é, em destaque na abertura de Os Pingos nos Is, a CPMI do Banco Master, uma apuração que deverá acontecer no Congresso Nacional de forma mista. Deputados e senadores participarão dessa comissão. Chamar o Roberto Motta, o Motta está ao vivo no Rio de Janeiro. A gente tem tratado da questão que envolve as fraudes na operação do Banco Master, esse caso que ganhou o noticiário, e é também uma pressão popular. Isso, eu acho que ajuda nesse processo de pressão para que o Congresso destrave essa investigação, que me parece fundamental em várias frentes, né, Motta? Seja bem-vindo, ótima noite.
Eu tenho minhas dúvidas, Caniato. Se pressão popular resolvesse alguma coisa, o Brasil estava em outro rumo há muito tempo. E a gente não veria mais escândalos como esse. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, a você, caro ouvinte. É uma honra estar aqui em sua companhia. A história desse banco tem várias camadas. O que a gente vê ainda não deve ser nada comparado com aquilo que a gente ainda não consegue ver. Políticos de esquerda e alguns políticos que se dizem de direita têm